Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Esta semana falamos da importância dos média, num tempo em que as empresas de média tradicionais enfrentam dificuldades, desafios. Falamos aqui também da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa nos dias que correm e, claro, do papel central do jornalismo também na vida das democracias. Os nossos convidados desta edição do Da Capa à Contracapa são Pedro Norton, administrador executivo da Fundação Carlos Gulbenkian e antigo gestor do grupo Impresa. Escreve regularmente artigos de opinião há muitos anos na imprensa, participa também em múltiplos projetos. E José Manuel Fernandes, publisher do jornal online Observador, jornalista há mais de 40 anos, passou por vários jornais, foi fundador e editor do Público, escreveu vários livros, entre os quais o ensaio Liberdade e Informação, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que serve também de mote a esta conversa, no Da Capa à Contracapa, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para debater Portugal e o mundo. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Com muito gosto que vos recebemos aqui no Da Capa à Contracapa. Pedro Norton, estamos a ser tremendistas, dramáticos, quando associamos a crise dos média a uma eventual ameaça à democracia?
Acho que não. Acho que não é concebível o nosso regime demoliberal, chamemos-lhe assim, não é concebível sem uma esfera pública que necessariamente passa pelos mídia e não existe fora dos mídia. E eu julgo que hoje essa crise dos mídia, que de certa forma, a crise de negócio dos mídia, do modelo de negócio dos mídia que tem sustentado os mídia nos últimos anos, esse pôr em causa do modelo de negócio, julgo que põe em causa os fundamentos de uma democracia, porque não há democracia sem cidadania informada. Uma das razões de ser fundamentais para a existência de uma imprensa livre é a existência de uma cidadania informada. Um voto não informado, uma participação não informada, é um voto pobre, frágil, e podemos ficar com uma democracia, do ponto de vista formal, que continuará a existir, mas enfraquecida do ponto de vista substantivo.
Mas é uma crise do negócio dos média ou uma crise também da credibilidade dos média?
As duas coisas, eventualmente, não estão dissociadas, porque a crise do negócio dos média, vamos lá ver, a crise do negócio dos média é uma crise estrutural, é uma crise que foi acelerada nos últimos anos por uma crise conjuntural, da crise financeira de 2008. Para termos uma ideia, julgo que de 2008 a 2011, só para pormos isto em perspectiva, a publicidade no mercado dos mídia, em 3 ou 4 anos, caiu 50%. E a publicidade é, tradicionalmente, o grande fonte de financiamento, é a totalidade da fonte de financiamento da televisão, da rádio e de boa parte da imprensa. Esta crise conjuntural, obviamente, acelerou, não fez mais que acelerar um movimento estrutural muito ligado àquilo que se convencionou chamar a revolução digital, e que, de facto, está a obrigar os mídias a repensarem completamente a sua forma de financiamento. É evidente que isso acarretou um conjunto, na maior parte dos grupos de mídia, um conjunto de redimensionamentos, que um empobrecimento das redações, é preciso dizer as coisas como elas são, e isso enfraquece os mídias e, eventualmente, a sua credibilidade.
José Manuel Fernandes, onde é que vai parar a crise?
Bem,
na democracia?
Primeiro que tudo, eu acho que quando nós falamos de crise dos mídias, não devemos falar só da crise económica, mesmo. Porque as coisas, a crise económica e a crise do modelo de negócio, de alguma forma, vão e vêm, mas há, na minha perspectiva, uma crise mais estrutural, que é na relação que os mídia têm com a cidadania. Quando nós dizemos mídia, no fundo estamos a dizer alguém que está no meio, alguém que intermedia. E aquilo que hoje, em muitos aspectos, se passa é que esse papel de intermediação é um bocadinho perdido pela existência de meios de comunicação diretos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, com isto, não vamos às coisas, nem é preciso chegar às redes sociais. Vamos pensar apenas, por exemplo, na forma como uma pessoa olha para um telejornal. Eu antes sentava à frente da poltrona, à frente da televisão, e assistia passivamente àquilo que era a seleção do jornalista, do que eram as notícias mais importantes. E, portanto, se queria assistir, tinha que estar ali, meia hora, três quartos de hora, uma hora, e a ver aquilo por ali adiante. Eu hoje posso fazer uma coisa completamente diferente, que é, em vez de começar a ver às 8 da noite, suponhamos, estamos a falar de Portugal, começa às 8h20, uso...
Puxa atrás na box
e depois vejo só o que me interessa. Agora, transfira isto para tudo o resto. E, portanto, há uma... O consumidor final tem muito mais poder de escolha do que tinha antes. Além disso, o consumidor final também tem muito mais acesso à fonte original de informação. Nós... Primeiro porque pode assistir a direto a muitos eventos que antes precisavam de ser relatados ou descritos, e nisso os próprios órgãos de informação colaboram, como tem acesso, por exemplo, a documentos. Eu lembro-me que, por exemplo, aqui há 10 anos, 12 anos atrás, o dia da entrega do Orçamento de Estado na Assembleia era um dia em que entravam uns caixotes de papel. Depois havia começavam-se a distribuir fotocópias para os jornalistas e esses jornalistas começavam a traduzir aquilo para jornais e para televisões e para rádios. Hoje, no mesmo momento em que chega aos jornalistas e aos deputados, chega ao qualquer cidadão porque vai numa pen que é colocado online. Portanto, é evidente que aquilo continua a precisar ser traduzido, porque a maior parte dos cidadãos não sabem nenhum orçamento de
Estado.
Mas aperta ao escrutínio sobre o mediador, permite que as pessoas vão lá e dá um âmbito de muito maior. Se acrescentarmos a isto, as redes sociais, que é outra discussão que talvez valha a pena lá ir,
sim,
temos um papel de intermediação que de alguma forma desapareceu. Mas eu nem sei se este é o principal, e para não estar a falar da parte económica que o Pedro já falou.
E que falaremos.
Eu não sei se sequer se este é um dos principais problemas.
Então qual é?
Um dos principais problemas que me preocupa mais é o facto de, se nós formos às origens, verificamos que havia democracia na Grécia Antiga porque os cidadãos se reuniam na Ágora, discutiam e votavam. Portanto, sem a possibilidade deles se reunirem e partilharem informação, não era imaginável a democracia. Se nós só começamos a ter regimes próximos, digamos, países grandes com regimes democráticos, quando há sistemas de informação, porque antes disso não existia. E se olharmos para a história, quase sempre a liberdade de informação anda a par com o desenvolvimento dos sistemas democráticos, dos parlamentos, da eleição de parlamentares e por aí adiante. Até porque é necessário criar aquilo que o Pedro já disse, que é um espaço público comum. Agora, esse espaço público comum é um espaço onde as mesmas informações de alguma forma são partilhadas e, portanto, as pessoas tomam decisões, a cidadania toma decisões sobre um conjunto de informação partilhada. Numa altura em que, por motivos vários, em vez de termos isto partilhado, temos o espaço público segmentado e tribalizado pelas redes sociais e às vezes até pelos próprios órgãos de informação, muito polarizado, há pessoas que só acreditam numa parte da verdade e outras que só acreditam noutra parte da verdade e que não se falam, que não se cruzam e que não se entendem. E isto torna difícil que a democracia funcione porque deixa de haver... middle ground, terreno do meio, terreno central.
Pedro Norton?
Há à volta de um ano, o Wall Street Journal fez uma experiência engraçada, que foi pegando nas preferências de um conjunto de internautas, republicanos ou democratas, fez o exercício de replicar um feed do Facebook para uns e para outros, e corria na sua página online os dois feeds em paralelo, um azul, um encarnado, e aquilo que se percebia é exatamente isto que o Zé Manel está a dizer. Os democratas já só viam aquilo de que já estavam convencidos. Os republicanos só liam aquilo de que já estavam convencidos. O middle ground, a troca de ideias livre, o expor a ideias contraditórias, desaparece desse espaço público. Desse ponto de vista, há um enorme empobrecimento desta
questão. Mas porquê exatamente? Porque se desinveste, porque dá trabalho fazer o escrutínio de ambas. É mais fácil do que vender a propaganda de um lado ideológico do outro?
Não, eu acho que isto em parte é uma consequência de existirem as redes sociais, que permite que eu aqui encontre a minha alma gêmea na Nova Zelândia, para o sítio mais distante,
sim,
aqui de Lisboa. Portanto, eu encontro a minha alma gêmea que pode interessar-se por Rolex ou interessar-se por símbolos nazis, ou o imaginar, em qualquer parte do mundo. E, portanto, começo a falar com ela.
Então desapareceu o fascínio do contraditório, até no leitor.
O nosso fascínio do contraditório é um fascínio limitado, as pessoas não gostam assim tanto de ser contrariadas como isso, portanto é importante para a democracia, mas nós pensarmos um bocadinho, nós não gostamos assim tanto de ser contrariados como isso, e portanto é necessário, uma das funções do mediador era obrigar esse contraditório, uma das nossas obrigações como jornalistas e como órgãos de informação. Se perdermos peso, quer dizer, basta imaginar o seguinte, as majors americanas, portanto, as três grandes cadeias, tinham na hora do principal telejornal 50% da população, 60% da população entre as três. E as três andavam a olhar umas para as outras e davam o mesmo tipo de informação e com o mesmo tipo de grado. Enfim, podiam uma prioridade aqui, uma prioridade lá, mas partilhavam isso. Hoje em dia não chegam a 20%. E as outras pessoas estão a ver canais de cabo, estão a ver as suas redes sociais.
Portugal
estão
não é
a
muito
ver...
diferente disso.
Pronto, e Portugal não é muito diferente disso. Enfim, não é uma quebra tão grande ainda, mas é uma questão de tempo. Em parte, porque somos mais velhos. E, portanto, mais velhos do ponto de vista demográfico. E, portanto, as pessoas mais velhas têm mais inércia e, portanto, estão mais no sofá e menos mais longe do comando. Portanto, mas passa-se um bocadinho isto. E também eu acho que aqui, para ser também acompanhamento franco, isto é uma reflexão que foi muito feita nos Estados Unidos, na sequência, na surpresa da vitória do Trump, é que os próprios órgãos de comunicação são culpados de se fecharem nas bolhas das suas tribos. Portanto, e não serem capazes de saírem das bolhas das suas tribos. Portanto, quando eu, quando eu estive por acaso nos Estados Unidos 4 meses antes das eleições, fui a uma das zonas onde houve surpresa, portanto, a zona da Pensilvânia, que era um Estado democrata, que passou para republicano, ou melhor, um Estado que devia votar Hillary, que votou Trump, e foi um dos Estados que deu a vitória ao Trump, e porque fui a uma zona onde me tinham dito que podia haver pessoas a mudar de republicano, de democrata para republicano, fui lá ouvi-las. No dia seguinte, quando ouvi o discurso do Trump, lembro-me de ter chegado a Portugal, ter encontrado uns amigos americanos e eles terem perguntado, então, como é que está? Epá, eu acho que é quase impossível o Trump ganhar, como toda a gente dizia, mas não tenho a certeza, e não tinha a certeza depois de ter ouvido aquilo. Eu não sei quantos jornalistas americanos é que antes das eleições saíram digamos, downtown, dos centros das cidades, onde toda a gente pensa o mesmo, e foram, não para os subúrbios de classe média, mas para as zonas de... chamamos dos rednecks, das zonas brancas e empobrecidas, que justificaram esta mudança. Nós não nos apercebemos disto. Eu há muitos anos li um livro, um livro sobre imprensa, chamado Salve os Cães de Guarda, até de um jornalista de Le Monde Diplomatique, portanto, uma pessoa muito, muito, muito esquerda, que é o Sérgio Halimi. Eu lembro de lhe ter dito uma coisa que eu achei muita graça na altura, que era... Enfim, ele estava na perspectiva de... Ele é um militante anticapitalista, então achava que neste momento os jornalistas estavam todos vendidos ao capitalismo, porque já não andavam nos elétricos e nos autocarros dos operários de manhã, e portanto já tinham todos carro próprio, e portanto não ouviam o povo. E eu pensei assim, de facto é um bocado de verdade. Nós trazemos para dentro das redações as preocupações das pessoas com quem vivemos. E se nós vivemos na classe média e entre intelectuais, às vezes não trazemos as preocupações que devíamos trazer.
Pedro Norton, como é que descreve o atual estado dos média do ponto de vista quase conceptual? Porque recuperando aquela clássico chavão da imprensa, da rádio e da televisão e depois do aparecimento da internet, é que o YouTube já anda aí há alguns anos. Uhum. E para quem, como trabalhou muitos anos na área do audiovisual e sobretudo na televisão, a televisão hoje em dia de um miúdo de 20 e tal anos é o YouTube.
Primeiro, eu diria duas coisas sobre isso. A forma como consumimos todos esses mídia é muito diferente de per si. A televisão, o Zé Manuel estava a descrever, a nossa própria... Não preciso de invocar os meus filhos que têm hábitos ainda mais radicais, mas a minha própria experiência de ver televisão é hoje muito diferente pelo controle que eu tenho sobre a boxe. Mas mais interessante ainda, julgo eu, do que os hábitos de ler de cada um destes jornais, porque nós mudamos os hábitos de ler um jornal, de ver televisão, é a forma como eles se intercruzam. Hoje em dia, quer do ponto de vista da sua produção, quer do ponto de vista do seu consumo, é muito menos diferente um jornal de uma televisão e de uma rádio do que era há 10 ou há 15 anos. E, portanto, há aqui as fronteiras entre mídia tradicionais são muito mais, por causa do fenómeno digital, todo o modelo de produção, todo o modelo de consumo é muito mais próximo. Nós estamos aqui a gravar para a rádio, mas esta gravação vai ficar disponível em podcast.
Exatamente. Portanto,
qual é a diferença disto para um podcast do Observador? Não é nenhuma, não é? Portanto, as coisas aproximam-se desse ponto de vista. Há uma muito maior porosidade nas fronteiras que nós tínhamos como clássicas de divisão.
Só que há uma regulação nos médias tradicionais que não existe no campo da net, ou não?
Não, não existe, não sei se deve existir, mas é verdade que isso leva-nos para a discussão da regulação. A regulação anda sempre atrás das realidades tecnológicas e sociais.
E agora anda muito atrás?
Eu acho que anda muito atrás. Vamos ver, o principal órgão regulador dos média em Portugal é a ERC. Eu hoje em dia, do ponto de vista, agora falando até do ponto de vista do negócio, para mim é inconcebível. Eu acho que quem não olhar para o panorama dos mídia, da mesma forma que olha para os players digitais e ao mesmo tempo que olha para as próprias telecoms, não percebe o que está a passar. E nós temos, por exemplo, dois reguladores setoriais, um para as telecoms, outro para os mídia, que estão... Do meu ponto de vista, há muito tempo defendo isto, que deviam ser, a existir um regulador para os mídias, devia ser o mesmo que existia, devia ser um... Não estou a inventar nada, a FCC dos Estados Unidos nasce assim. A regulação anda sempre atrás das realidades tecnológicas e sociais, mas também porque nós temos uma tradição regulatória muito, muito napoleónica, muito minuciosa, muito e que, por definição, fica sempre ultrapassada.
E regular a net é um combate perdido? É uma utopia? E precisamos disso? Para defender, por exemplo, democracias?
Vamos lá ver. Eu acho que nós precisamos de não sei se precisamos de leis específicas para com exceção, talvez, da televisão, e mesmo assim esse é um fenómeno que se está a esbater, e digo da televisão porquê? Porque a televisão, apesar de tudo, faz uso de um bem público escasso, o espectro artesiano, mas mesmo isso já não é verdade, mas portanto aí ainda havia uma lógica para haver alguma regulação específica. Tudo o resto, eu acho que há pouca coisa que não possa ser endereçada pelas leis gerais da concorrência, pelas leis gerais da difamação, pelas leis gerais... Sou muito cético em relação à necessidade de ser de reguladores setoriais nesta matéria.
Gostava de ouvir José Manuel Fernandes sobre este tema.
Eu tenho exatamente a mesma opinião. Penso que os reguladores, além de andarem atrasados, muitas vezes existem por necessidade de existirem, por necessidade de se autossustentarem. No caso português foi lamentável, quando houve a oportunidade, até com uma revisão constitucional em princípio, enfim, lá por volta de 2003, 2004, por aí, quando acabou a Autoridade para a Comunicação Social, falou-se em criar um regulador único que fundisse as telecomunicações com a comunicação social, e não foi por aí, os partidos não quiseram, os principais partidos não quiseram, teria sido melhor do que a situação atual, claramente. Estamos a verificar isso hoje, com o que está a passar no caso da compra da TVI, vamos chamar os dois pelos nomes, não é? Portanto, estamos a verificar o que está a passar. Portanto, teria sido claramente positivo ter feito isso dessa forma. Eu não creio que, mais uma vez, penso que esta batalha é uma batalha que tem que se travar no terreno onde ela está. E, portanto, se há difusão, vamos lá ver, difusão de notícias falsas ou de boatos sempre houve. Sempre houve. O que foi mudando foram os seus veículos. Portanto, mas isso é uma coisa que vem... Os romanos já tinham esse problema, não é? Portanto, já ouvimos histórias dessas do tempo no tempo da República Romana e do Júlio César. Agora, é evidente que hoje as coisas vão sobretudo mais depressa e disseminam-se mais depressa. Mas ao mesmo tempo que vão mais depressa, também vai mais depressa a correção. Aquilo que eu acho que é preciso é... Os agentes que estão, digamos, nesta aqui, e não estou a falar apenas, e aí é a tal importância de juntar as duas coisas, não estou a falar apenas dos que produzem a informação, mas daqueles que a transportam, terem a consciência que não podem ficar à espera de um regulador que vai intervir 3 meses depois de uma notícia falsa ter sido difundida. Tem que ser na altura, tem que ser naquele momento. E a única forma de fazer isso naquele momento é dizendo aquilo é falso, e dizendo com a voz mais alta possível, e fazendo pressão para que eventualmente seja corrigido por quem difundiu a notícia.
Isso é o que se dizia
errada.
Também de algumas manchetes de jornais, que uma pessoa constituída arguída num determinado processo, depois para poder fazer a sua presunção de inocência ao fim de 10 ou 15 manchetes, tinha essa dificuldade. O mesmo pode acontecer nas redes sociais, se eu não mas tiver um mecanismo para validar a informação ou dizer que ela é falsa.
Nós temos uma coisa, a figura do arguido é uma figura portuguesa, não existe em todo lado, e em Portugal conseguiu-se dar à figura do arguido
uma espécie de condenação.
Eu sou classicamente um arguido permanente, por questões de liberdade de imprensa, por acaso agora tive um período em que, enfim, entre deixar de ser diretor do Público e ter responsabilidades no Observador, tive um período em que fui despachando e foram desaparecendo os...
Há quem diga que é uma medalha também, por liberdade de
imprensa.
Mas
agora já no outro dia, um mês passado, lá fui eu constituído arguido novamente, portanto, para não perder os bons hábitos, e portanto não me sinto criminoso por causa disso, não é? Mas isso é uma questão que tem muito a ver com a questão portuguesa. Isso é um problema... É um problema diferente. É um problema que há em quase todas as democracias, que é o problema que há, de facto, uma diferença entre o tempo da justiça e o tempo da comunicação social, que não é, de forma alguma, não podemos regulá-la de forma alguma, não podemos calar a comunicação social enquanto a justiça não atua, nem podemos dizer à justiça para ter a velocidade da comunicação social. Portanto, são tempos diferentes. E isso não gera um mundo perfeito. Mas eu acho que, no fim do dia, obviamente que as pessoas são prejudicadas não apenas por serem na comunicação, por ser uma notícia sobre elas. Muitas vezes são prejudicadas porque, por exemplo, há regras que dizem que determinados lugares não devem ser ocupados por pessoas que são sobre as quais têm
suspeitas. Mas estava a pensar mais na partilha de informação falsa. A ideia de não se conseguir rapidamente travar a partilha da informação falsa. Quer dizer, como é que conseguimos travar isso se não tiver o beneplácito de uma rede social muito conhecida ou um determinado motor de busca em relação à propagação?
Aí é que entra o papel do jornalismo. Por isso é que é importante que exista um ecossistema jornalístico saudável que seja capaz de caucionar ou desmentir as chamadas fake news, não é? É esse o papel que continua a ser absolutamente fundamental que o jornalismo preenche.
Se nós hoje temos, antigamente era muito importante fazermos o papel do homem da maratona, era vir a correr entre a notícia e as pessoas que estavam à espera dessa notícia. Hoje isso desapareceu porque isso veio num fio instantaneamente. Portanto, o que poupamos no tempo que não precisamos de fazer isso, podemos estar a fazer outras coisas, que é verificar se é verdade, explicar o enquadramento das coisas e de alguma forma reorientar as prioridades do jornalismo e a alocação de tempo dos jornalistas e as suas próprias preocupações. E no limite até a sua própria formação. Aquilo que hoje... Há, por exemplo, de chamados fact-checks, verificação de factos, em função daquilo que é dito ou de ideias que circulam, feita em todo o mundo, não havia meia dúzia de anos atrás.
Mas trazer as redes sociais para esse combate, do ponto de vista da validação da informação?
Quem é que vai validar a informação? É porque, atenção, a validação da informação, obviamente, a famosa questão da nacionalidade do Obama, por exemplo, é uma coisa que circula nas redes sociais. O que é que faz o Facebook? Proíbe? Cada vez que alguém põe aquele post, tira? Quando aquele post é posto por milhares de pessoas que querem acreditar naquilo? Não creio que seja por aí que seja a solução. A única solução é haver muita gente que diz, olha, que ele nasceu aqui, que a mãe era acolado, que esta que está aqui, o boletim, está aqui a certidão de nascimento, está aqui não sei o quê, não sei o que mais. Quer dizer, mas vai haver sempre alguém que não vai acreditar, não tínhamos ilusões, vai sempre haver alguém que não vai acreditar. Não,
isto levanta até uma questão filosófica mais profunda, que é, quer dizer, porque é que existe liberdade de imprensa e liberdade de expressão? Precisamente porque pelo menos é esse o pensamento liberal clássico, acreditamos que a verdade só pode emergir num debate aberto de ideias. Portanto, a única maneira de combater a mentira é proporcionar um espaço onde o debate se pode fazer e as afirmações possam ser sindicáveis, não é? E, portanto, as redes sociais, desse ponto de vista, são um mero difusor de ideias. O papel do jornalismo aqui, como o Zé Manuel dizia, do meu ponto de vista, continua a ser e é eventualmente até ainda mais relevante, porque tem esse papel de caucionar, às vezes não de caucionar, mas de debater as ideias. É daí, é só, não há outra maneira, porque, então vamos, podemos formular a pergunta ao contrário. Se não for isso, se não for o debate aberto, como é que se vai decidir o que é verdade, o que é mentira? É uma entidade superior, estatal, é o presidente do Facebook?
Sendo que muitas vezes há muitos pontos que são nebulosos. Quer dizer, nós temos agora, todo o país discute o vídeo-árbitro. E apesar do vídeo-árbitro, e apesar dos especialistas, e apesar de 20 câmaras a mostrar aquilo de vários ângulos, nós sabemos que muitas vezes a verdade do que realmente aconteceu, se lembro-lhe assim, estou a pôr aqui a verdade entre comas, às vezes é difícil de ter 100% de certeza, apesar de toda a tecnologia que temos à nossa disposição. Agora, retiremos o vídeo-árbitro e pensemos nos protagonistas que têm que ajuizar e contar o que se passou, apenas por aquilo que viram, e que viram num determinado ângulo, que não é um ângulo total. Portanto, só com esta metodologia, que é ter muitos pontos de vista, e fazer chocar esses pontos de vista, é que nós podemos dar às pessoas uma possibilidade de elas se aproximarem à verdade. Agora, se eu começo à partida a dizer que há alguns pontos de vista que não tolero, eu corro o risco de, primeiro, estar a eliminar pontos de vista que se calhar até são os mais verdadeiros, com base também nos meus próprios preconceitos, porque todos nós temos preconceitos, não é? Todos nós temos podemos ter preconceitos sectários, mas todos nós temos algumas ideias sobre como é que as coisas devem acontecer.
E por terem várias ideias, porque os convidamos, e eu quero só voltar para terminar aos modelos de negócio, porque estamos numa dimensão periférica da Europa. Somos um país que temos dificuldade de capital na comunicação social, a escala não existe, quer dizer, basicamente não existe nenhum grande projeto de língua portuguesa na comunicação social, de um grande órgão de comunicação social. Sei que já refletiram certamente muito sobre caminhos. Pedro Norton, José Manuel Fernandes, que caminhos podem existir na comunicação social em Portugal para resolver à nossa escala, na nossa, com a nossa condição, pode ou não ser inelutável, esta equação dos modelos de negócio na comunicação social?
Se eu tivesse a resposta para isso,
eu sei.
Milenário. Mas quer dizer, há umas pistas que... Há algumas coisas que me parecem relativamente claras neste momento. A primeira delas, para começar por uma coisa que, um ponto em que tocou, é nós estamos perante um negócio que está a mudar tanto, uma realidade que está a mudar tanto, com tantas incertezas, de que uma das poucas certezas que sobra é que é de facto preciso capital. É preciso capital porque é preciso capacidade para as empresas de comunicação social inovarem, errarem, testarem novos modelos de negócios. Nós temos empresas de comunicação social muito debilitadas desse ponto de vista, muito descapitalizadas, e isso não ajuda a sua própria transformação do modelo de negócio. Depois acho que temos que nos afastar muito, em muitos dos... falávamos há bocadinho da publicidade. A comunicação social não nasceu a viver da publicidade. A comunicação social, a certa altura, transformou o seu modelo de negócio para viver da publicidade. E deixou de precisar do contacto direto com os seus consumidores finais, o que é, de certa forma, perverso, porque perde o contacto com esses consumidores finais e, a certa altura, não é capaz de responder à pergunta simples: para que é que eu sirvo? E nós temos agora que tentar fazer esse caminho ao contrário, o caminho de voltar a provar a nossa relevância ao ponto de fazer alguém pagar os serviços que nós prestamos. Eu acredito muito que esse modelo vai precisar de ser trilhado. Não é evidente a forma como isso se faz num cenário em que se assumiu este paradigma da gratuitidade. Uma das formas de o fazer, obviamente, acredito nisto profundamente, é fazer bom jornalismo. Fazer bom jornalismo, que já não é o mesmo jornalismo, como o Zé Manel dizia, se fazia há 10, 20 anos, e já não preciso dizer o que aconteceu, a que horas aconteceu, a quem aconteceu. Mas
os cidadãos têm que pagar.
Mas os cidadãos só vão pagar
mais.
Os cidadãos só vão pagar se for relevante para eles pagarem, não nos vão fazer favor nenhum, não é? Agora, eu tenho que ser capaz de fazer... O observador, quando faz um fact-check, quando faz um explicador, está-me a prestar um serviço que eu considero relevante.
Mas eu não pago para aceder à página do observador, não há uma paywall.
Isso, Zé Manel, sobre isso...
Por enquanto não há, mas digamos, eu acho que os modelos de negócio do jornalismo de qualidade tendem no online para modelos com alguma forma de pagamento. É uma tendência geral, e quando não há forma de pagamento direta, por exemplo, as paywalls e outras coisas semelhantes, há um esforço grande para encontrar contribuições dos leitores, como por exemplo acontece em alguns jornais que diretamente apelam à solidariedade, ao empenhamento.
O Guardian, por exemplo.
No caso do Guardian, é o mais notório deles todos. Eu acho que isso vai ter que acontecer, quer dizer, até porque um bem gratuito é um bem que não é suficientemente valorizado, e se nós queremos que as pessoas também valorizem a informação, é bom que elas tenham noção que ela também não é gratuita e que não há alguém a pagar para aquilo estar ali, seja esse quem paga a publicidade, que é a boa forma, ou um acionista com os bolsos fundos, que pode ser no limite a má forma, porque ele pode ter outra agenda, não é? Que não apenas a de informar. Portanto, por isso é bom que todos, que nessa comunidade as pessoas participem. Para que isso aconteça, é necessário fazer um esforço grande, mas esse esforço passa muito por os jornalistas e o jornalismo pensar aquilo que é diferente e que realmente vale a pena. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Acho que não vale a pena eu ter 10 microfones alinhados na Assembleia para recolher em fila indiana as 5 reações ou 7 reações
ao Orçamento de Estado.
De Estado, estão todos ali, 10, 12 microfones esticados, vem um deputado de um partido, depois vem o do outro, depois vem o do outro, depois vem o do outro, depois já estão no ar, já posso entrar. Quer dizer, isto é ter jornalistas a fazer de pé de microfone e acrescentar muito pouca qualidade. Eu não posso dizer...
Podem sempre fazer perguntas, é isso, claro, que devem
podem
fazer.
Podem sempre fazer perguntas, mas a maior parte das vezes são ouvir apenas declarações. Como é que se passa disto? Para utilizar os recursos que são escassos em melhor, de uma forma mais inteligente, acho que é um dos grandes desafios que nós temos hoje. Porque, como eu disse, o consumidor final também vai ser cada vez mais exigente. Aquilo que se passou, que se passava já na imprensa, que a pessoa folheava, só lia aquilo que entendia, que se passa naturalmente online, a pessoa vê e só lê o que entende, que se começa a passar na televisão, não tarda nada, também se vai passar com a rádio. A gente está na rádio, é preciso ter noção disso, não é? Nós, por enquanto, vamos no carro, vamos numa rádio e ouvimos o que nos tem a ouvir. Mas já há modelos baixo de gama em que eu ligo o rádio ao telemóvel, sim, o telemóvel está ligado à internet.
Há pessoas que seguem este programa só por podcast.
E passam ali
os carros podcast conectados vão obrigar a rádio a repensar-se.
Pronto,
muito,
e os carros vão estar conectados num prazo de 5 anos. Portanto, quando os carros estiverem conectados, eu vou ser o gestor do que ouço e não o Zé Pedro Farazão.
Exato.
Portanto, isso é para si um desafio como aquele que nós estamos a ter noutras áreas.
Leituras finais, algumas sugestões para quem nos escuta e quer saber ou quer ler mais sobre este tema. Pedro Norton?
Bem, eu além do... Eu vou recomendar o livro de Zé Manel, porque ele não pode ser ele a fazê-lo, e eu li-o com imenso gosto, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Aliás, esta coleção toda de ensaios é muito interessante. E na mesma linha, um livro antigo, chamado The Electronic Republic, de um homem chamado Lawrence Grossman, que foi presidente da NBC, da NBC News, e que faz uma reflexão muito interessante sobre a relação entre mídia e política, indo às raízes daquilo que é a ideia liberal de liberdade de expressão, a forma como a democracia representativa foi moldada precisamente com base na existência de uma imprensa livre.
José Manuel Fernandes.
Bem, eu vou aproveitar o facto de neste momento estar em exibição o filme The Post, a propósito da forma como o Washington Post investigou os Pentagon Papers, portanto, no início da década de 70, para recomendar os dois livros que de alguma forma sustentam o guião daquele filme. Um deles é a autobiografia do diretor do Washington Post da época, o Ben Bradley. Tem um nome fantástico, chama-se A Good Life. Ele teve de facto uma boa vida, não é? Portanto, no sentido de uma vida útil. Sim. Nós vimos ali os Pentagon Papers, vimos os Homens do Presidente, vemos o mesmo Ben Bradley, no caso Watergate. E depois, no Homens do Presidente não está tão presente, aqui está muito presente, a Catherine Graham, que é também uma vida fantástica, é uma senhora que de repente fica com aquele jornal nas mãos. Portanto, uma menina rica que nasceu para ser...
Como bem mostra o filme,
e que toma o jornal nas mãos, e ela tem também uma excelente biografia dela, a Catherine Graham Alive, que estes dois livros penso que são aqueles que serviram de base ao guião do filme e são, enfim, têm muito mais detalhes sobre os pormenores do que se passou naqueles dias. São entusiasmantes para compreender não só aqueles dias, mas também os dias normais da vida de um órgão de informação.
José Manuel Fernandes, Pedro Norton, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa. Com o genérico de Mário Lajinha, terminamos como sempre mais uma edição, um programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O meu nome é José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingues, esta semana com o apoio técnico de Carlos Schmidt e André Peralta. Pode ouvir ao sábado de manhã, às 9:30 da manhã na Renascença e também em podcast, nos suportes digitais habituais ou em rr.sap.pt. E para a semana temos outro debate.